Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 10 de outubro de 2020. Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário e Cindy Lojas Porto Alegre. No programa de hoje, vamos falar a respeito da guerra no Cáucaso, que toma maiores proporções envolvendo Rússia e Turquia. Milionários se tornam ainda mais ricos com a pandemia. O que é o buraco negro que deu o Prêmio Nobel de Física? Hidrogênio, o combustível limpo que o Brasil pode se tornar um produtor de ponta. Vamos falar sobre o achado arqueológico de mais de 2.500 anos no Egito e os detalhes do processo eleitoral nos Estados Unidos. Ofensiva desde o domingo retrasado, o Azerbaijão cedeu nesta quarta-feira e admitiu que pode negociar o fim do conflito com a Armênia sobre a disputa da região de Nagorno-Karabakh. Até aqui, Baku afirmava que só cessaria as hostilidades quando os armênios étnicos que comandam o Karabakh cedessem o terreno aos azeres e Yerevan desocupasse os 7 distritos em torno da região que ocupam desde o fim da guerra, travada de 1992 a 1994. Quando a fase do confronto militar terminar, naturalmente voltaremos à mesa de negociações, disse à TV russa 1 o presidente azeri Ilan Iliev. Ele havia acabado de falar por telefone com o presidente russo Vladimir Putin, o principal ator político da crise, ao lado do líder turco Recep Tayyip Erdogan. Putin havia dito que o conflito era uma tragédia e que a Rússia estava pronta para cumprir suas obrigações com a aliada da Armênia. O recado foi claro. Moscou tem uma grande base militar com tanques e caças em Gyumri, no leste da Armênia, herança do tempo em que o país fazia parte da União Soviética. E em troca da permissão para ficar, os russos são obrigados a defender Yerevan em caso de agressão externa. Mas para entendermos melhor este conflito, acompanhamos a reportagem de Adriano Brito, da BBC Brasil.
Duas ex-repúblicas soviéticas, Armênia e Azerbaijão, se enfrentam há 3 décadas por causa de um enclave separatista, a região de Nagorno-Karabakh. Essa disputa voltou a ser notícia ao redor do mundo porque o conflito tem piorado nos últimos dias. Já são dezenas de mortos na região. No centro da disputa está o controle de Nagorno-Karabakh. Você deve ter ouvido esse nome nos últimos dias. E, curiosamente, ele tem um significado especial. Karabakh é a tradução russa de uma palavra do Azerbaijão que significa Jardim Negro, enquanto Nagorno é uma palavra russa que significa montanhoso, uma referência à própria região, que tem cerca de 4.400 km². A região de Nagorno-Karabakh é reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão, um país rico em petróleo e majoritariamente muçulmano. O problema é que a população ali é de maioria armênia e cristã. No fim, Nagorno-Karabakh é hoje uma espécie de estado, mas não reconhecido, que fica dentro de um país. E para entender isso, precisamos voltar ao colapso da União Soviética, no fim dos anos 80. Quando os países que formavam parte do bloco comunista começaram a se separar, o parlamento regional de Nagorno-Karabakh, que era uma região autônoma dentro do Azerbaijão, votou oficialmente para se tornar parte da Armênia. Isso era algo que eles vinham pedindo por décadas, apesar da sua área ficar dentro do país vizinho da Armênia, o Azerbaijão. E enquanto o Azerbaijão lutava contra esse movimento separatista, o governo da Armênia o apoiava. Mas quando os dois países conseguiram a independência de Moscou, é que o conflito escalou para uma sangrenta guerra que durou vários anos. Dezenas de milhares de pessoas morreram e quase 1 milhão ficaram desalojadas. Um acordo de paz nunca foi atingido. Só um cessar-fogo mediado pela Rússia em 1994. E os armênios separatistas conseguiram governar o território, mas continuaram em permanente tensão com o Azerbaijão, do qual a área seguiu fazendo parte. Em 2019, os governantes de Armênia e Azerbaijão emitiram um comunicado conjunto prometendo medidas concretas para a paz, algo que acabou não se concretizando. Mas bem, o que acontece agora? Segundo reportagens de jornalistas da BBC que atuam lá na região do Cáucaso, os combates com uso de armamento pesado que estão ocorrendo por lá são a escalada mais grave do conflito nos últimos anos. Mas cada lado envolvido tem a sua versão para o que está acontecendo. A Armênia disse que assentamentos civis foram atacados em Nagorno-Karabakh e que, em resposta, derrubou 2 helicópteros do exército do Azerbaijão. O país também declarou a lei marcial, que é quando os militares assumem o governo civil, acusando o Azerbaijão de agressão planejada. Em contrapartida, o Azerbaijão assegura que um ataque armênio matou uma família em seu território e que uma operação contra-ofensiva vai pôr fim ao que eles chamam de ocupação do seu território pelos separatistas armênios de Nagorno-Karabakh. Mas, segundo a análise dos jornalistas da BBC na região, é difícil comprovar os relatos de cada lado em um conflito de longa data como esse. E claro, como em todo conflito, a geopolítica tem um papel importante. Para começar, a zona da tensão, que é o Cáucaso Sul, é uma passagem para gás e outros produtos que fluem do Mar Cáspio em direção aos mercados mundiais. E o Azerbaijão é uma espécie de artéria essencial de gás e petróleo para a Turquia e países da Europa. Por isso, uma grande escalada de tensão na região poderia representar uma ameaça econômica para vários países. A Rússia tem sido tradicionalmente uma sócia da Armênia. Ela mantém uma base militar no país e eles são aliados militares. Os russos já exigiram um cessar-fogo imediato e o início do diálogo. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, já ofereceu apoio ao Azerbaijão durante essa nova crise, abre aspas, tanto em terra como na mesa de negociação. A França, que tem uma grande comunidade armênia, também pediu um cessar-fogo e o início do diálogo. Já o Irã, que faz fronteira com os dois países, se ofereceu para mediar as conversas de paz. E por fim, os Estados Unidos também pediram pelo fim das hostilidades. Mas por enquanto, o quadro continua perigoso nessa região, que há mais de 3 décadas vive sob tensão.
E enquanto os combates se intensificam entre as forças separatistas armênias e o exército azerbaijano, tudo isso pelo controle do enclave de Nagorno-Karabakh, o Azerbaijão pode continuar contando com o apoio indefectível da Turquia. Foi o que afirmou o chefe da diplomacia turca, Mevlut Cavusoglu, ao visitar Baku nesta terça-feira. E pediu que a comunidade internacional apoie o país. Ou seja, estamos diante de uma situação em que a Turquia dá o apoio incondicional ao Azerbaijão e a Rússia o seu apoio também incondicional à Armênia. Com o que pode se vislumbrar no horizonte uma possibilidade ainda remota, mas plausível, de uma confrontação entre Rússia e Turquia naquela área. A seguir, os milionários que se tornaram mais ricos com a pandemia.